Você está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. É um programa que leva até você a opinião e os ensinamentos espíritas sobre importantes temas da atualidade.
Entre as várias perguntas que nos chegam, Mário, no caso da pessoa que porventura já foi perguntado sobre um ente querido que partiu, a pessoa é viúvo, e muitas vezes até não sente a necessidade de estar com outra pessoa. Mas intimamente, no seu sonho, nas suas meditações, nos seus momentos de introspecção, tem uma profunda relação com muitos. E muitas vezes essas relações podem ser relações que trazem uma alegria, uma satisfação, ou podem ser umas relações que muitas vezes trazem aflição, preocupação, desassossego. Como é que isso se desenvolve na estrutura da alma?
Com certeza, quando nós temos essas transferências, né? Quando nós temos essas mudanças em hábitos, imagine o que significa nós convivermos, nós estarmos ligados a uma esposa, ligados ao esposo por muitos anos, e de repente um deles desencarna, volta para o plano espiritual e por algum tempo, provisoriamente, o outro fica aqui no entender dele sozinho, né? E nós costumamos observar em situações dessa natureza que, depois de algum tempo, a busca para repor aquela necessidade de intercâmbio de energias passa a ser também uma coisa natural. No caso da pergunta que você nos refere, a pessoa pode, inclusive, estar muitas vezes até em sonho, não é? Sentindo a necessidade daquele intercâmbio. E isso é necessário que a gente compreenda que é a busca que a alma faz legítima por coisas saudáveis. O que nós precisamos ter sempre em mente, de qualquer seja o tipo de relacionamento que numa situação dessa alguém busca, nós precisamos ter sempre em mente que ele tem que ser divino, ele tem que ser dignificado com base nos preceitos morais. Não é como nós simplesmente deixarmos de considerar que a necessidade está ali presente e que de alguma forma aquele alimento também é necessário para a nossa alma. Mas de novo vem nas religiões, de novo vem na casa espírita, de novo vem no estudo da realidade espiritual, como que nós podemos satisfazer essa naturalidade dessas energias da forma mais digna e da forma mais adequada possível.
O Forte, nós estamos falando muito de solidão e realmente estamos dizendo que, falando aqui que não é bom, né? Acho que ninguém tem dúvida quanto a isso. Até mesmo porque a solidão, acho que em última instância, às vezes é uma necessidade que a pessoa não quer ser criticada, né? Ela só vai para... ela tem medo de se relacionar com o mundo, não quer ser criticada, ela se isola. O que nós podemos fazer para evitar a solidão?
E complementa para nós uma outra pergunta do ouvinte, Forte. Em que parte do Evangelho podemos encontrar recomendações de Jesus para complementar essa pergunta do Hélio,
para evitar a solidão?
O Evangelho é um convite à vida. O Evangelho é um convite ao convívio. O Evangelho é exatamente a revelação de que o próprio Cristo, quando se dispôs a vir até nós trazendo a boa nova, foi porque ele não podia reter todo esse conhecimento e ficar só numa dimensão espiritual. A proposta de vir até nós, de sofrer todas as vicissitudes dessa decisão, porque é sempre difícil, em função da incompreensão, da intolerância que ele foi vitimado, isso já é o melhor exemplo de que é o Evangelho para evitar a solidão. O Cristo, em determinados momentos, se recolheu, como o Marinho muito bem observou, e sugeriu no Pai Nosso que nós deveríamos ir para o nosso quarto, na intimidade do nosso quarto. Isso é um simbolismo extraordinário. O Cristo nos sugere, quando nós vamos orar, que devemos nos recolher. Em determinados momentos, para refletirmos melhor numa decisão, para ficarmos, como o Marinho muito bem colocou anteriormente, numa dimensão de melhor perceber as situações, o recolhimento positivo, sadio, isso foi sugerido pelo Cristo. E ele disse, orientando, o Pai que conhece a nossa intimidade, sabe das nossas necessidades, estará conosco, porque ele, se ele sugerisse a solidão e não lembrasse que Deus estaria com a gente, era como se reconhecesse que há possibilidade de estar só. Mesmo quando nós fazemos o recolhimento espiritual necessário, Deus está conosco, quer dizer, nós não estamos só.
É, não existe solidão, esse recolhimento nós vamos nos ligar, a almas iluminadas.
Exatamente, exatamente. Então Jesus, mesmo na hora que ele sugere o recolhimento, ele tá nos orientando e nos ensinando que é aí que a gente encontra conexões com mentes maravilhosas que estão em dimensões superiores. E o Evangelho é um ensinamento permanente para evitar a solidão. O Hélio falou uma coisa muito importante: pessoas que têm dificuldades de relacionamento não querem ser censuradas ou acham que são ridículas quando faz uma colocação ou outra e preferem então se isolar. Ah, ninguém me compreende, então não vou mais lá. Eu falo, ninguém me entende, então não vou mais lá. Quantas pessoas se afastam do centro espírita, da igreja, porque não gostou da palestra, do sermão lá do pastor, do padre, ou de alguém que não olhou bem para ele? Isso exige que a gente tenha uma capacidade de flexibilidade. Porque quando você tem medo de errar, ou de medo de conviver com as diferenças, aí realmente você está num processo difícil. É, muitas vezes a gente gostaria que todo mundo pensasse como a gente pensa, tivesse as mesmas ideologias. E quando nós nos deparamos com as diferenças, com alguém que pensa diferente, às vezes de uma forma até contundente, né? A gente, então não vou mais lá, vou me isolar. Não! A vida é pródiga também nisso. Se você tem aí uma boa oportunidade de falar das suas convicções, de dizer das suas verdades, respeitando a verdade do outro, mas manifestar. E errar, conforme o Hélio muito bem colocou, faz parte. O erro, as dificuldades, faz parte. Imagina se a gente só acertasse. Veja bem, o erro nos permite, muitas vezes, verificar a necessidade de procurar alguém. Quantas pessoas estão hoje buscando um terapeuta? Depois de ter optado pela solidão, hoje ele paga alguém, e paga caro, para ficar ouvindo ele. E quando, na verdade, ele poderia ter sempre alguém que ouça alguém. Então é importante a gente compreender isso. Que a dinâmica do Evangelho, a dinâmica da vida, o próprio Cristo, o exemplo, é um ponto de equilíbrio, onde você se recolhe até para entender melhor o outro. Mas é sempre nesse sentido. Você fala assim, fulano, você está um pouco nervoso, amanhã eu volto aqui para a gente conversar. Isso é sabedoria, não é isolar-se. É ter o momento certo do convívio, etc.
Eu gostaria de lembrar que nós aprendemos no Evangelho de Jesus um ensinamento de que ele fala que quando duas ou mais pessoas estiverem reunidas em seu nome,
que bonito, que lembrança.
Estaria com ela.
Que boa lembrança.
Porque ele está estimulando a sociedade, ele está estimulando a interação, está estimulando as pessoas a se congregarem.
Que lembrança bonita. Que lembrança. Bonito, gostei dessa.
Outra coisa também, é um amigo nosso do meio espírita, ele anda divulgando muito uma frase muito bonita de Joana de Ângeles, que diz assim: ser solidário para não ser solitário. E esse adesivo, a todos aqueles que se interessarem, escreva para nós que nós o enviaremos.
Ou então ali na banca, não é? Também tem, né? Você pode passar lá e pegar.
Na banca Bezerra de Menezes e também na banca Fonte Viva.
Em Santo André.
Em Santo André, ambas em Santo André.
Onde fica?
Uma fica no Largo do Correio, atrás do Correio, na parte central da cidade, né, em Santo André, e a outra fica no Parque Antônio Flacker, né, ao lado do Habib's, lá no fim da perimetral.
Ô Mário, você fazendo a colocação de...
Deixa eu só falar uma coisa, complementando, para não perder. Ontem eu ouvi à noite, situando os casos que são patológicos, são doentes mesmo, né? A maior parte das pessoas, quando procuram os terapeutas, na verdade, foi o Otto Lara Rezende que falou uma vez que um terapeuta é uma comadre que cobra muito caro para resolver.
Agora, nós precisamos também lembrar que esses profissionais do comportamento, eles nos conhecem profundamente também. E também trazem a sua contribuição no momento em que, muitas vezes, quando nós não conseguimos, por nossos próprios meios, encontrar este caminho, Esses profissionais, eles estão à nossa disposição para nos ajudar. E muitos deles associados à religião. Nós conhecemos vários deles, né? Na própria Doutrina Espírita nós temos a Associação dos Psicólogos Espíritas, por exemplo, né? Onde esta união da religião com a ciência está aí. Perfeito. Como um progresso da natureza em nosso favor.
Foi colocado que umas palavras do Cristo, quando duas ou mais pessoas reunidas, né, ele estaria, em nome ele estaria junto. O interessante é notar que André Luiz, através da psicografia generosa e dinâmica de Chico Xavier, nos fala que nós existimos em Deus. Então não existe solidão real no universo. Nós existimos em Deus, né? E por falar em terapeutas,
é tanto
falar...
não tem solidão que, como o Forte falou, a tua mente é ocupada por outro. Você pensa que está sozinho, mas você vai ser exatamente ocupado por um outro que está em condições iguais ou piores que as suas, né?
É. E já que nós estamos falando, e o tema de hoje é como evitar a solidão, a Doutrina Espírita é um lar, é um hospital, é uma casa de assistência fantástica. Como que o Espiritismo pode ajudar as pessoas a combaterem, a evitarem e a modificarem-se no momento da solidão?
Na máxima do Espiritismo, que fala fora da caridade não há salvação. O Evangelho sugere a caridade. É uma perspectiva extraordinária a caridade. Quando o apóstolo Paulo fala sobre o amor, a caridade, eu acho que essa é a forma que eu respondo essa pergunta, de entender como evitar a solidão. O que o Espiritismo proporciona? Exatamente o entendimento profundo da importância da caridade em nossa vida. Quando nós somos caridosos na mais ampla perspectiva. Quando você se propõe a levar um olhar, um carinho, um gesto, uma palavra, uma presença, um telefonema, uma carta, etc. Qualquer manifestação nesse sentido é o antídoto perfeito contra a solidão. E é tão interessante que a gente entende o que o Marinho colocou a respeito dos profissionais, os terapeutas, que fazem um trabalho extraordinário. Eles se especializam, eles procuram entender a alma humana exatamente para ser útil. É caridade. Eles estudam anos a fio para entender, por exemplo, essas síndromes, esses comportamentos. E como o Marinho disse, orientado muitas vezes também pela Doutrina Espírita, eles aprofundam esse entendimento e numa forma positiva, adequada, eles se ofertam. As colocações, muitas vezes um questionamento feito por um bom profissional, sugerindo olhar por um ângulo diferente, a mesma questão é o suficiente para a pessoa perceber que há uma alternativa. Então, eu complemento dizendo que o Espiritismo, bem entendido, o Espiritismo praticado nessa essência que é exatamente a caridade, não há como você ser solidão, ter tua solidão, ser solidário, melhor dizendo. Porque é exatamente o contrário, né? Te sugere ser solidário e não solitário. Então, finalizando, eu diria que essa alegria de conhecer o Evangelho de Jesus, eu vejo os programas evangélicos na televisão, porque eu estou sempre ligado nesses nossos irmãos evangélicos, como eles falam da alegria de conhecer Jesus, de que Jesus é o Senhor, de que o Evangelho iluminou as suas vidas. É exatamente isso, o Evangelho tem essa força espiritual, tem essa essência, tem essa seiva espiritual, que se for praticado, não há como você sentir solidão.
Tem uns momentos em que nós não conseguimos sair sozinhos de certas situações de solidão e não temos confiança, às vezes, de comentar isso com ninguém. Perfeito. Que está próximo a nós. Então nós temos disponível em todas as cidades, praticamente nas capitais, em quase todas as cidades do Brasil, o CVV, o Centro de Valorização da Vida. Esses telefones sempre estão no jornal, nas listas telefônicas. E nós vamos, quem quiser escrever também, nós forneceremos os telefones. Agora, no momento, eu não tenho os telefones do CVV aqui comigo, mas existe nas listas telefônicas, sempre tem na capa, assim, os telefones úteis, tem o CVV. Porque o CVV é um órgão, é um grupo de pessoas que se especializaram em ouvir as pessoas que estão lá prontas para ouvir e sem fazer perguntas, né? Sem questionar. Então, você não tem que se identificar, você não tem que dar o seu nome, você não tem que falar onde você mora, nada. Você liga para o CVV e terá alguém lá pronto para te ouvir, 24 horas por dia, pronto para te ouvir. Aqui em São Caetano eles são muito atuantes, no interior também são muito atuantes, em São Paulo. Pronto para te ouvir, você poderá realmente encontrar ali um amigo que não vai querer te perguntar quem é você.
Muito bom, gente. E nós estamos chegando ao final. Para nós encerrarmos, tem uma pergunta aqui um pouquinho interessante, ou quer dizer, é uma pergunta pequena, mas muito interessante, sobre a questão do marido que já desencarnou e eles faziam o evangelho junto, e agora sente uma emoção tamanha que às vezes não consegue dar continuidade. Isso seria solidão?
Contrário, ao contrário. Quando nós estamos com a nossa sensibilidade ampliada, aguçada, e quando nós identificamos pelas forças da alma a aproximação de um espírito, uma alma querida, é natural, é a mesma alegria que nós sentiríamos no reencontro quando encarnados. Às vezes a gente vê na televisão, né, Zezinho, aquelas pessoas que por muito tempo não se encontram, né, e de repente elas se encontram, a gente vê aquela emoção toda, daquela energia daquele reencontro. Espiritualmente é a mesma coisa. Quando o espírito amigo, querido, chega a nós e nós o estamos vendo, nós vamos sentir aquela mesma coisa. É uma emoção boa, divina.
E continue fazendo o evangelho, porque além dele, ele traz vários outros amigos iluminados para participar. Forte, nós vamos agradecer a sua participação amiga, suas palavras, e gostaria das suas considerações finais.
Eu que agradeço a oportunidade de ser membro dessa equipe, porque isso não me dá condição nenhuma de ser só. Então eu agradeço, porque é uma manifestação de carinho e a oportunidade também de emprestar aos ouvintes meu sentimento, alguns conhecimentos, que também me dá a ponte para não ser só. Então, para mim foi muito importante, evitou solidão na minha manhã. Muito obrigado.
Do livro Bazar da Vida, pelo espírito de Jair Presente, psicografado por Francisco Cândido Xavier, Viver em Paz. Se queres viver em paz, segue os princípios do bem. Atende ao próprio caminho, não penses mal de ninguém. Ama a tarefa que tens e o dever que ela te aponta. Sobre os problemas dos outros, não formam em nossa conta. Não guardes ideias tristes entre as lembranças que levas. O sol através da noite, sem alterar-se nas trevas. Se alguém te ofende, perdoa, seja na rua ou no lar. Todos nós, perante a vida, somos capazes de errar. Quanto ao mais, confia em Deus e anota esta lei segura. Cada pessoa se vira sobre aquilo que procura.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Estamos encerrando aqui, queridos ouvintes, o programa Semeando a Boa Nova.